Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pontes, vosso podcast semanal, que vem aqui com temas super interessantes, às vezes nem por isso, mas na verdade são todos muito interessantes. Cabe a vocês terem um senso crítico bom o suficiente para acharem todos os nossos episódios interessantes. Nós fazemos eles com muito, muito, muito carinho, a tentar partilhar quem nós somos, o que nós pensamos convosco e abrir essa ponte, essa porta para que vocês também se expressem, digam o que é que vocês pensam, né? Estamos aqui, eu, a Léo.
Quase.
Estamos aqui, eu, Benjamin.
Isso, estamos aqui nós todos. Então, o tema desta semana, né? É complicado, pesado. Vamos falar sobre perdão, vocês. É
Eu
sim ou
não
não, né?
concordo, Léo. Eu acho que é um tema leve, descomplicado.
Perdoar é descomplicado, Benjamin? Onde na vida é que perdoar é descomplicado?
Vamos começar por aí mesmo.
Vamos começar por aqui, por definir coisas, né? Porque eu acho que a complicação vem mesmo das definições. Porque eu sinto que perdão varia muito de pessoa para pessoa. Então, deixa eu encontrar aqui uma definição não bíblica sobre o que é perdão. O perdão é um processo intencional e voluntário, pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa e deixa de lado as suas emoções negativas, como vingança, com uma capacidade aumentada de desejar bem ao seu agressor. O perdão é diferente de tolerar, que é falhar em ver uma ação como errada e que precisa de ser perdoada. É diferente de desculpar, que é não considerar o ofensor como responsável pela ação. É diferente de esquecer, que é remover a noção da ofensa, perdemos a ideia de que aquilo foi ofensivo, foi mal, foi agressivo. Também é diferente de indulto, palavra difícil, que quer dizer concedido por um representante reconhecido da sociedade como juiz. E também é diferente de reconciliação, que é a restauração de um relacionamento. Isso tudo não é perdão. Perdão é quando tu passas a, de forma intencional e voluntária, mudar os teus sentimentos com relação ao que a pessoa fez. Tu não estás a negar que aquilo foi feito, não estás a negar que aquilo aconteceu, não estás a encontrar desculpas, estás a entender que aquilo aconteceu e assim perdoas. E começas a desejar bem à pessoa. Vocês, o que é perdoável e o que é que não é perdoável para ti, Benjamin, para ti, Watson?
Eu acho que, se tivermos em conta a tua definição, que diz que é muito sobre uma quase libertação, entendimento pessoal, eu diria que tudo é perdoável, porque tudo passa pelo teu coração e pela tua necessidade de perdoar aquela pessoa, de não mais querer aquela pessoa como o teu agressor, como o teu ofensor, e libertar-se disso, né? Então, seguindo essa definição, eu acho tudo é perdoável, porque vai depender de como está o teu coração e como o teu coração decidiu lidar com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós vivemos numa sociedade onde as coisas podem ser perdoadas, sim, mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que coisas perdoadas não requerem uma consequência, não requerem que aquela pessoa que ofendeu, aquela pessoa que agrediu, aquela pessoa que cometeu aquela coisa X não deva pagar por isso. E esse pagar, eu nem quero dizer que é um pagar em relação a preencher uma, tipo, preencher algo que está na vítima necessariamente, né? Mas preencher algo na sociedade em si, preencher algo a ti mesmo que foste agressor para tu próprio pagares pelo que fizeste.
Também acho que tudo é perdoável, mas quando é virado para mim, para que esse perdão aconteça, eu preciso que haja um reconhecimento de culpa do outro lado. É por isso que para mim é muito importante quando a pessoa vem ter comigo e diz tipo desculpas, tipo a palavra desculpa carrega muito significado para mim. Eu muito raramente vou ter contigo e te digo desculpas se não for algo que eu realmente estou a sentir. Tipo, momentos em que eu não estou a ser sincera é quando a pessoa está-me a colocar contra a parede e meio que me obrigar a que a palavra desculpa saia, eu não gosto de confronto. Então, se tiver muita pressão, muito confronto, eu vou pedir desculpa para que a conversa acabe. E não necessariamente porque é um sentimento legítimo. Mas, para mim, tudo o que vem carregado desse sentimento legítimo de culpa e de querer aliviar essa culpa que a pessoa tem é perdoável. E sim, concordo com o Benjamin que haver essa sinalização de que a pessoa reconhece o seu erro não deve inibi-la, não isenta essa pessoa de ter que cumprir ou ter que pagar pelo seu erro.
É aí que eu sinto que nós somos diferentes. Não é aí, né? Mas é muitas coisas. Para mim, pagar pelo seu erro é uma coisa que às vezes é possível e às vezes é impossível. E dependendo de se é possível ou impossível pagar pelo erro, consertar as coisas, retificar as coisas, eu vou perdoar, eu acho a coisa perdoável ou não perdoável. Se eu despejo vinho no teu tapete e eu posso limpar aquilo, posso secar o teu tapete, há um esforço possível para consertar aquilo e devolver a cena a um estado minimamente aproximado ao estado anterior ao meu dano, aquilo é perdoável. Se resolver o que eu fiz leva mais do que 5 minutos, aquilo não é perdoável. Quando o estrago é mais longo do que o tempo levado para fazer o estrago, não é perdoável. Tipo, não acho que, por exemplo, o estupro seja uma coisa perdoável. Não acho que assassinato seja uma coisa perdoável. Mesmo que em todas as Bíblias da vida diga-se que, ah, não, o perdão é sobre libertar-se, não sei o quê. Não acho que seja uma cena perdoável. É como eu penso. Não acho que tudo seja perdoável. Há coisas perdoáveis, há coisas não perdoáveis. E se isso me impedir de ver as portas do paraíso, pá, azar, né? A vida é isso.
Eu ia dizer que, no caso, isso já não é a vida, é o pós-vida.
Sim, tipo, não é a vida, é o pós-vida mesmo. Então, eu queria saber se vocês já disseram que, tipo, são mais flexíveis e mais perdoadores. Acho que vocês são da igreja, né? Eu não sou. Eu gostava de saber se não tem alguma coisa na vida que, para vocês, é imperdoável. Não tem como, não tem nada que faça vocês perdoarem essa cena. Não tem algo assim que os faça um pouquinho mais humanos, não?
Eu não quis dizer que eu perdoo mais facilmente ou que eu perdoo tudo. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que eu acho que tudo é perdoável, mas tudo depende do coração que está a perdoar. Então, às vezes, o meu coração, para aquela situação específica, pode ser que ele não perdoe, pode ser que ele demore muito tempo para perdoar, pode ser que perdoe logo, não sei. Mas, tipo, que tudo é perdoável, eu acho que sim. Mas acho que nós somos humanos e que nós sentimos coisas de diferentes maneiras. Então, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, o que é que alguém vai me fazer, o que é que eu vou fazer a alguém, e em que momento é que eu precisar de pedir perdão ou de ser perdoado, entende? Porque eu não acho que tem que ser uma coisa muito de perdoe tudo porque tens de perdoar tudo, porque faz bem perdoar tudo. Eu acho que perdoe tudo quando tu sentes que deves perdoar e quando tu queres perdoar. Para responder um bocado a tua pergunta, eu lembro uma vez que eu vi uma série chamada, já falei aqui no ponto, chamada Mindhunter, que tem na temporada 2, né? Tem uma cena específica onde uma senhora descobre que o filho dela mais novo, né, uma criança de 6 anos, participou indiretamente do assassinato de um bebê. Tipo, essa criança de 6 anos estava com os miúdos mais velhos e eles foram matar um bebê. Essa criança de 6 anos viu tudo. E depois dos miúdos mais velhos matarem esse bebê, essa criança foi lá e colocou uma cruz em cima do bebê. Essa é a história, né? Aí, tipo, a mãe ficou chocada porque o filho estava envolvido naquela coisa toda e etc, blá, blá, blá. E alguns dias depois, a mãe desse bebê vem ter com essa senhora, né? Chega lá e diz, eu te perdoo. Tipo, eu falei com meu pastor disse que eu tinha que perdoar e eu te perdoo. A mãe do menino da cruzinha lá assassina, ela mandou embora aquela mulher e disse que aquela mulher não podia estar ali, ela tinha que ir embora, que não fazia sentido ela vir perdoar porque o bebê dela morreu. Tipo, não faz sentido a senhora estar ali a dizer, tipo, eu te perdoo pela igreja, isso é o que, tipo, teu bebê morreu, tipo, paza. as pessoas elas perdoam porque às vezes elas estão a ser obrigadas ou estão a ser condicionadas a perdoar e não necessariamente porque elas tiveram um processo real, intenso de reconhecer aquele perdão. Estão a ver? É tipo, eu preciso perdoar porque me disseram que eu tenho que perdoar e quando eu perdoar, eu vou me libertar. E às vezes pode ser que não. É uma boa intenção, sim, mas às vezes pode ser que não. Eu acho que tem isso, tipo, às vezes as pessoas, elas... É mais fácil para elas dizer que elas perdoam, que elas devem perdoar, mas elas nunca foram realmente pensar sobre o que é que lhes feriu, até onde é que lhes feriu, porque acho que perdoar, no geral, não é fácil. Para responder a tua pergunta, Léo, sobre o que é que eu não perdoaria de vez, tipo, no geral, eu acho que tem cenas mais basiquinhas, tipo, mais inofensivas da vida, que mesmo assim eu sou muito intolerante a, tipo, piadinhas dessas preconceituosas e que as pessoas dizem, tipo, dentro de uma mentalidade muito ignorante, etc. Eu acho que isso não se perdoa, mas ao mesmo tempo acredito que pessoas que dizem essas coisas, elas podem melhorar, podem se tornar pessoas com outra mentalidade. Então, se essas pessoas chegarem até essa mentalidade, e não quero dizer se é tipo, se coisas chegarem a uma mentalidade que eu concordo, não. Se tu chegares a uma mentalidade que eu acho razoável, até em termos de uma pessoa que bate bem na vida, eu perdoo, eu tipo, deixo passar. E porque estamos todos a, temos que aceitar as pessoas e as desconstruções das pessoas, né? Aí, se a pessoa não mostra nenhuma vontade de melhorar ou de aprender, acho que aprender é a palavra, aí eu me afasto e eu sequer me importo com essa pessoa. É tipo, não me importo mesmo, tá sabendo? Nem uma questão de ignorar ou não, é uma questão de vou ficar indiferente a ti. Então, isso é um ponto. Depois tem aqueles pontos mais graves e mais pesados, que às vezes nós somos obrigados a ter que colocar em perspectiva. Tipo, ok, se alguém um dia cometer um crime, fazer mal a uma pessoa que eu gosto, né? Tipo, será que eu acho isso é imperdoável, ponto e tal? Eu acho que depende muito do teu coração. Como eu já tinha dito, é tipo, se para mim vai fazer bem perdoar aquela pessoa, e para mim vai, tá sabendo? Tipo, não me vejo a rejeitar esse problema. A cena é do tipo, eu não quero só condicionar a cena à ação, eu quero condicionar a cena, o meu perdão, ao meu sentimento, ao meu coração, que é a maneira como eu vou avaliar aquele problema, entende? Tipo, não quero dizer que essas ações são imperdoáveis, essas ações não, tipo, são. Eu quero dizer só que, às vezes, o meu coração vai passar pano para algumas cenas e para outras não. E é isso, tipo, eu sendo humano e vivendo a vida e perdoando ou não perdoando, de acordo com aquilo que eu estou a sentir ou não estou a sentir, ou a minha disposição ou a minha não disposição de perdoar.
Agora eu te acho um pouquinho mais humano, né? Porque eu estava, tipo, a achar sozinha que eu sou essa pessoa que nem sempre vai ter disponibilidade ou disposição ou preparo psicológico para perdoar. Eu estava achando que só era eu. Cleide, fala conosco.
Ok. Eu acho que o processo de perdão é muito mais sobre mim do que sobre a outra pessoa. Tipo, muitas vezes, meu processo de perdão vai me libertar ou me livrar ou rejeitar aquele sentimento negativo que eu estou a ter com relação àquele assunto e que pode estar a atrasar-me sentimentalmente, psicologicamente. Eu sinto que quando eu digo, tipo, ok, pronto, está perdoado, eu facilmente engaveto aquilo. Não é que eu trabalhei aquilo, não é que eu fiz alguma coisa, é só que não é mais... Se eu não tiver a olhar... Eu tenho um amigo que gosta de dizer que qualquer coisa assim, nesse tipo, ele diz que é pintar bolo maçudo. Então, para mim, é muito sobre pintar bolos maçudos. Eu quero que pareça bonito e eu não vou comer aquilo porque eu sei que não tá bom, então não vou tocar naquele bolo, mas tá bonito para enfeitar e para colocar na montra. Não precisamos mais mexer naquele bolo lá. Deixa lá que o bolo tá maçudo, vamos deixar ele de lado, mas não precisa estar um bolo feio porque ele também tá maçudo, tá vendo? Eu sei que é errado, mas é assim como eu lido com as coisas, vocês. Então, voltando um pouco para a primeira pergunta, uma coisa que eu acho que é imperdoável é quando eu sei que a pessoa fez alguma coisa para me atingir de forma consciente e intencional. Principalmente, mas não exclusivamente, se houver um aviso prévio de que isso está a fazer eu não vou gostar, de que isso está a fazer eu não quero, todos os meus nãos possíveis, e a pessoa persiste nisso, muito provavelmente o meu perdão depois disso não vai ser sincero. É mais um bolo maçudo, eu vou ficar tipo, ok, está bem, não está perdoado, mas está bem, está arrumado. Deixemos, para eu não ter que lidar mais com esse assunto na minha vida. Tipo, vamos engavetar até um momento em que eu esteja mais preparada para lidar com isso. O que significa precisamos de terapia.
Isso me deixou com a questão que é, às vezes, tu estás numa situação em que tu tens uma relação com a pessoa, né? Tipo, um amigo, marido, namorado, whatever. Tu gostas da pessoa, então se a pessoa te fizer um mal, tu vais perdoar sem reservas, porque pelo teu amor, pela tua consideração, pela aquela coisa que vocês construíram, o teu perdão vai ser mais aberto, né? Mais fácil. Porque tem esse outro sentimento ali, deixa eu ver. Enquanto às vezes, por outro lado, estás em situações em que tu não tens nenhuma relação com a pessoa, não queres saber da pessoa, és indiferente. Então, quando tu perdoas, tu ficas com aquela reserva, tipo, vou perdoar essa pessoa, mas eu sei que essa pessoa pode fazer X again. Então, como é que tu democratizas o teu perdão? Porque, na verdade, é muito sobre o teu coração lidar com isso e menos sobre as ações das pessoas, porque as ações das pessoas tu não tens como controlar, mesmo se for num espaço de amor e mesmo se não for num espaço de amor e consideração pela pessoa. Como é que tu, sozinho, democratizas isso?
Eu acho que essa cena é muito natural e difícil de racionalizar.
Like, alguém...
Às tipo, vezes...
Léo, eu piso o teu pé hoje, tu ficas tipo, ih, Benjamin, ok, cool. Um estranho sujo da rua chega e pisa teu pé, tu vai ficar com raiva dessa pessoa e vais querer matar essa pessoa.
É aí onde eu ia chegar, que é tipo, quando tu amas uma pessoa, quando tu tens consideração por uma pessoa, tu estás a partir de um ponto em que tu achas que aquela pessoa nunca te faria mal intencionalmente. Está a ver? Então, quando ela faz-te mal, talvez nem perdoes, apenas encontres uma desculpa que é não foi intencional. Talvez nem perdoes, só releves. Talvez faças todas aquelas coisas que no início desta conversa eu li lá que não são perdão, estás a ver? Então, acho que é isso que o amor faz. O amor ameniza a mágoa, diminui a dor. O amor nos distrai da dor, nos torna irracionais, nos desliga de todas as normas rígidas que nós temos sobre o nosso perdão. Quando nós amamos, nós nos tornamos mais leves com relação a por que perdoamos e por que não perdoamos. É o que eu sinto. Isso me faz logo pensar no fato de que muitas vezes as pessoas acham que eu perdoei determinadas coisas e eu não perdoei. Simplesmente eu gosto da pessoa ou tenho consideração pela pessoa, que aquilo não chegou a me afetar de forma profunda. Não consegui processar os sentimentos, não consegui sentir as cenas. E nesse processo de não conseguir ou escolher não sentir as coisas, eu digo, ok, a pessoa diz desculpa, eu digo, ok, não é porque eu desculpei ou perdoei, é porque não me importou ao nível em que devia me importar, porque eu te amo, estás a ver? Eu te amo, eu te considero, eu te respeito, eu tenho uma estima por ti que me faz não achar que tu propositadamente me fizeste mal, estás a ver? E por pensar que talvez o que tu fizeste de mal não é maior do que tudo aquilo que tu já fizeste de bem. Claro que isso não funciona para determinadas coisas, né? Mas já
tem eu isso. Acho que essa cena faz entender,
e realmente...
Eu acho que essa cena faz entender também um bocado pessoas mais religiosas, né? Que é tipo, porque pessoas mais religiosas, elas partem do pressuposto de que elas amam o próximo sem distinção, elas têm compaixão do próximo sem distinção. Então, esse entendimento de amor ao próximo dá essa justificação que tu estás a dar, Léo, de que por causa disso, por causa do meu amor, que é muito maior do que tudo isso, eu consigo te perdoar, eu consigo compensar aquela dor que tu me causaste com o amor que eu tenho ou que eu preciso de ter por ti.
E é isso aí mesmo. É isso aí mesmo que você disse. Cleide, o que tu achas?
É como se tivéssemos levels de relação. Eu ter tido um contato prévio contigo te faz estar na casa mais um. Tu teres pisado no meu pé tira 0.5 desse mais um que tu tinhas. A pessoa que eu não conheço pisar no meu pé já vem do zero que eu tinha dela, que é absolutamente nada, menos 0.5. Então, tu pisares no meu pé mais de uma vez te leva, pode te levar ao mesmo level que daquela pessoa que estava na casa zero que eu não conhecia. Eu acho que é assim que funciona. Tipo, tu vais ganhando pontos de relacionamento e esses pontos vão diminuindo ou aumentando de acordo com as tuas atitudes e de acordo com as proporções dessas atitudes.
Eu estou a lembrar agora de Insecure, casa da Molly, né? Que a Molly é uma pessoa que tem tipo, padrões muito estabelecidos. Então, qualquer pessoa que não cumpre com o padrão que ela estabeleceu ou que fere ao padrão que ela estabeleceu, ela automaticamente exclui. E todas as relações que ela construiu ao longo da série e que ela diz que, ok, eu tenho que ter um emprego X, eu tenho que ter um namorado X, eu tenho que ter uma amiga X, sempre que essas pessoas não cumpriam com todos os requisitos que ela estabeleceu, ela arriscava as pessoas da vida dela. Eu consigo ver pessoas assim. Eu até queria que as pessoas que tivessem ouvido, que os nossos ouvintes comentassem que tipo de pessoas elas são, porque eu consigo imaginar pessoas que literalmente, mesmo a gostar das outras, elas ainda excluem porque também existe essa parte dos teus ideais que não podem ser comprometidos pelo fato de que tu amas alguém, tu gostas de alguém, tu tens uma relação com alguém, tipo, o teu orgulho, a tua visão, a tua ideia do mundo, às vezes não pode ser comprometida por causa disso. Então, eu também consigo ver pessoas que são irredutíveis, mesmo que conheçam a outra pessoa, estão a ver?
Yeah, isso me fez pensar no livro que eu não li, mas que devia ter lido, no clube de leitura, um livro chamado A Insustentável Beleza do Ser. E uma das cenas que estavam a dizer no grupo, que o livro discute, é que para algumas pessoas há uma certa rigidez moral que às vezes não acompanha só a rigidez emocional. E por causa dessa rigidez moral, elas talvez não sejam capazes de perdoar, mas por causa da sua leveza emocional, elas podem acabar por ser capazes de perdoar. Quando eu for a ler bem um livro, vou ver se isso faz sentido, se a minha interpretação também sobre os personagens, né? Mas o que tu disseste, Benjamin, me levou direto para isso. Então, nessa nossa jornada de pontes, o que nós mais fazemos é expor as nossas vulnerabilidades, né? Nos atirar para o lixo, nos colocar assim, no extremo da exposição. Então, eu gostava que cada um de vocês dissesse algo ou alguém que vocês gostavam de perdoar e algo ou alguém que vocês gostavam que eu vos perdoasse.
Isso parece pergunta de reality show, quando os finalistas estão ali e depois alguém diz: o que é que gostarias de dizer para o teu eu?
Carol com K.
Eu acho que não vou conseguir pensar numa cena específica ou numa coisa em particular, porque o meu coração é tão bem resolvido, tão liberto, que até para acessar essas coisas, tipo, tens a ver como eu tô leve. Não, mas...
sono.
Não, eu acho que uma cena, um passo muito importante sobre... Parece clichê falar isso, mas acho que um passo muito importante para aprender a perdoar ou para lidar melhor com esse tema é muito sobre aprender a se perdoar, aprender a se entender, aprender a se libertar também.
às vezes quem nós mais precisamos de perdoar somos nós mesmos, porque quando nós nos entendemos, nós nos perdoamos, nós aceitamos nossas fraquezas, os nossos problemas, as nossas deficiências e todas essas coisas, nós conseguimos talvez ter um outro olhar para o mundo, ter um outro olhar para as outras pessoas e ter um outro olhar para as pessoas que nos fazem mal ou que nos ofendem de alguma maneira. Então acho que sim, acho que tipo, eu perdoaria a pessoa que eu sou quando eu não estou a ser o melhor de mim, entendem? A pessoa que eu sou quando talvez eu não perdoe alguém, deixa eu ver. Então, a pessoa que eu sou quando eu estou a ser mais irredutível, tipo, essa pessoa também é uma pessoa, e essa pessoa também está lá a tentar sobreviver nesse caos que é o meu corpo, que é a minha existência, deixa eu ver. Então, acho que tipo, eu perdoaria essa minha incapacidade de, sei lá, ser perfeito, ser tipo a melhor versão de mim mesmo. Perdoaria essas cobranças, deixa eu ver, tipo. E acho que sim, acho que no geral seria isso. Agora, pensar em outras pessoas que eu perdoaria. Sei lá, estou a tentar pensar agora em sei lá, relacionamentos que eu tive que acho que podem, tipo, não ter acabado bem porque a outra pessoa, tipo, fez algo mal, porque a outra pessoa, sei lá, quebrou a confiança. Acho que uma segunda ou uma terceira reflexão sobre essas pessoas, sobre essas relações, para eu realmente perdoar, acho que talvez seria necessário. Acho que às vezes é tipo, ah, ok, estou indiferente, desculpei, como eu fazer aquela cena, né? Tipo, mil cenas que não são perdão. Talvez eu tenha passado por todas essas, menos a parte do perdão mesmo, deixa eu ver. E acho que sim, acho que é isso. E também família, acho que às vezes, acho que nós poucas vezes falamos sobre família aqui, acho que família também. Tem vezes que tu te sentes ofendido por coisas e de novo tu relevas e tu deixas passar porque é a família e porque, enfim, é a convivência, né? Mas acho que eu perdoaria isso. Mas agora também fiquei a pensar sobre a relevância do meu perdão. Tipo, quem sou eu na fila do pão para o meu perdão querer dizer tanta coisa assim para o outro e não tanto para mim? Tá, volto para aquela minha primeira resposta, que é eu mesmo.
Eu quero lembrar-vos do episódio 8 ou 9 do Pontes, em que falamos da amizade.
Aí ficou plédia, Cleita. Meu Deus.
Só quem viveu, quem esteve aqui vai saber, mas eu te perdoo.
Jesus, Jesus.
Muito bem, muito bem.
O pior é que conhecendo o tal de A, o A é capaz de, não ouvir nosso podcast, e dois, o A pode nem estar a achar que isso, tipo, que eu tenho algum tipo de problemas com ele, mas pronto, estamos resolvidos, qualquer coisa, you know, just speak to me, não sei, ainda vou ter que superar, mas pronto, estou no processo de perdoar.
Mas será que o perdão também não é tipo, ir ter com A e conversar com A e expor o que é que tu sentias e, ou não?
E tem uma outra coisa, por que que tu estás a perdoar o A, sendo que vocês pararam de falar porque tu ofendeste o A? Estás a perdoar a ele por o quê?
Como fala a verdade, eu ofender.
Isso não foi uma verdade. E se foi verdade, não foi requisitada.
Ela tá a perdoar o A pelo abandono.
Mas pronto, né? Perdoa lá pessoas que têm que te perdoar. Acho que está a projetar, né? Está a pedir desculpa já.
Eu quero pedir desculpas ao Benjamin, porque a última vez que nós fomos, eu e o Benjamin combinamos. Combinamos uma coisa. Eu esqueci completamente do que era combinado. Resultado, eu deixei o pobre do Benjamin na festa e fui embora.
Eu acordei 4 horas da manhã, eu disse, cadê Cleide? Cleide não estava ali.
Sorry, bro, eu esqueci completamente.
Ok.
Eu quero vos perdoar por estarem a ter uma vida que não me inclui. Vos perdoo, ok? Cessam-se todos os meus sentimentos negativos com relação a isso. Vocês são seres humanos que merecem isso. Mentira. Quando Benjamin começou a responder, eu comecei a sentir que, tipo, no fundo, a cena de perdoar-se a si e pedir perdão a si mesmo é também a minha resposta. Porque Talvez eu seja meio rígida com a cena do perdão, né? Mas tipo, eu sinto que só Deus ou a divindade em que tu acreditas e tu mesmo são capazes de te conceder perdão. E quando tu te perdoas, por mais audacioso que possa parecer, por mais conflituoso que possa parecer, por mais estranho que possa parecer, quando tu te perdoas, é possível que os outros te perdoem. E quando tu tens a capacidade de te perdoar, tu ganhas a capacidade de perdoar o outro. Porque no fim do dia, tu não tens como perdoar os outros se tu não exercitaste a capacidade de perdão contigo mesmo. Então, Leocádia, desculpa por todas as vezes em que eu não te ouvi. Leocádia, criança, desculpa por todas as vezes em que eu achei que tu não merecias, todas as vezes que eu achei que tu merecias estar a sofrer coisas que não merecias sofrer. Desculpas por isso. E eu te perdoo por todas as vezes que tu ouviste as vozes exteriores que alimentavam as tuas inseguranças. Eu te perdoo por seres fraca. Eu te perdoo por tentares ser forte. Eu te perdoo por tentares demais. Eu te perdoo pela tua incapacidade de não saber quando parar. Eu te perdoo por tantas vezes teres desistido de ti mesmo. Eu te perdoo por dependeres tanto da ideia dos outros precisarem de ti, mais do que da ideia de que tu precisas de ti mesmo. E é isso aí.
E eu peço desculpas por, durante todo o discurso da Léo, eu estava a pensar em mim e no fato de eu não pedir desculpas em nenhum momento. Então eu peço desculpas por ser extremamente narcisista e não ter ouvido o que a Léo disse.
Opa, é normal. Mas é isso, vocês.
Benjamin não disse me perdoou.
Epa, esse vosso problema vocês vão resolver lá longe. Eu pedi desculpa a mim mesmo e me perdoei. Eu, pelo menos, essa é a resposta. Agora vocês vão viver com o martírio de não saberem se foram perdoados ou não. E é isso, né? Chegamos ao fim de mais um episódio do Pontes. Essa conversa merece uma parte 2, eventualmente. Não precisa ser próxima semana, né? Senão fica muito pesado.
Léo, ela não quis se expor, mas ela tem umas... Eu até vou te perdoar por isso, Léo. Tu tens umas opiniões muito severa sobre esse tema, que não quisesse aqui dizer. Mas, enfim, ainda bem que ficamos num mood light da conversa.
Eu estou num mood light hoje. Minha cena com perdão é que eu acho que vocês, não sou eu quem tem que te perdoar. Fala com Deus, se resolve com Deus. E, às vezes, para mim, o castigo da vida é não acreditar que as pessoas vão te perdoar pelas merdas que tu fizeste. E esse é o castigo todo que tu podes ter. Então, eu não vou te conceder perdão, não vou te aliviar de culpa nenhuma. Se você está a sentir culpa, vai se resolver com Deus, ajoelha e reza. E acho que se tu fazes um estrago na vida de outra pessoa com as tuas ações, vires para aqui me pedir desculpas, não resolve nada. Eu não sei para fazer o que com o teu perdão. Tipo, quando, por exemplo, alguém é estuprado e dizem, ah, como parte da pena, é para pedir desculpa. É para fazer o quê com tuas desculpas? Você está me pedir desculpa, vou fazer o quê, né? Mas sim, eu estou no mood light, então vou continuar nesse meu mood light. Mas não sei é para fazer o quê com a maioria das desculpas que eu recebo na vida, porque o estrago já está feito. E não tem desculpa melhor do que você simplesmente continuar a vida e, sei lá, encontrar coisas mais fortes do que o estrago que tu fizeste, porque se não se conserta, não se pede desculpa. Mas é isso, né? Eu tenho que aprender a me perdoar primeiro, porque se eu ficar rígida assim com os outros, eu vou ser rígida comigo. Eu preciso me perdoar. E é só por isso que eu tô mais light. Agora, para terminar, depois de todo esse drama, desse episódio, meu Deus, que episódio pesado. Tínhamos dito que seria leve no início. Sugestões para os nossos queridos ponteiros. Vamos a isso.
A minha sugestão para essa semana é um filme do Pedro Almodóvar, que se chama Julieta. Eu não sei se eu já sugeri esse filme aqui, porque eu acho que eu sempre já sugeri. Tudo que eu sugiro, eu acho que eu já sugeri, mas enfim, segunda vez não tem problema também. Chama-se Julieta, é um filme espanhol. E o filme conta a história de uma senhora, já na meia-idade. Ela está a reviver o passado dela com a filha dela, a relação que ela tinha com a filha dela, né? tipo, quando ela era mais nova, né? E por algum motivo no futuro, ela e a filha já não se falam, e tu não entende por que elas não se falam. E o filme vai tentar mostrar o que aconteceu para aquelas duas pessoas, tipo, que se amavam tanto no passado, parassem de se falar, e por que a filha foi embora um dia sem dizer nada para a mãe. Então é um filme sobre perdão, sobre reconciliação, sobre não reconciliação, sobre dor, que é um filme muito seco, assim, tipo, sobre dor, like, yeah, dói uma língua o filme, mas é muito bonito, vocês já é um Moldover, quem não conhece a Moldova, por favor, vejam, e é nice, porque o filme ele faz pensar sobre, às vezes, não precisa ser essa cena que ela tá fazendo, não precisa ser um estupro, tá vendo? Não precisa ser uma coisa do outro mundo, às vezes precisa ser só uma palavra não dita, tá vendo? Tipo um gesto não concedido a outra pessoa. Isso já faz tu não querer espregar outra pessoa para sempre. Acho que o filme consegue falar muito bem sobre essa parte mais pesada do lado mais emocional e muito menos do lado de ação.
Minha sugestão é o episódio do Afetos Podcast, chama-se Perdão.
A minha sugestão é um filme animado, tipo um anime, do diretor Naoko Yamada. E o filme chama-se A Silent Voice. E é a minha sugestão porque é daqueles filmes, daqueles animes, que te faz entender muito sobre perdão e sobre essa cena que eu sinto que é um conflito meu, sobre não ser capaz de considerar a mágoa infligida pelo outro como uma mágoa realmente, como uma dor realmente, e por isso não ser capaz de perdoar, porque na verdade não consegue nem entender que foi magoado. E o filme também toca um bocado naquela cena que é quando tu fazes mal a alguém, às vezes a dor maior, mesmo que tu tenhas feito mal a alguém, às vezes a dor maior é a tua incapacidade de perdoar ou a tua incapacidade de entender como é que aquela outra pessoa foi capaz de te perdoar em algo que tu não te perdoaste, e se essa pessoa tivesse feito, tu não serias capaz de perdoar. Então, é um filme muito bonito, tá na Netflix, foi lançado em 2017, e yeah, é isso. Sem mais, tchauzinho, ponteiros, fiquem bem.
Adeus, amigos!
Perdoem-se.
Yes.